Meu bom dia a todos e todas. Estamos hoje aqui para mais uma tertúlia matinal com o tema Paravinco Inversivo. Então, gente, antes de falar exatamente o que é essa proposta do paravinco inversivo, eu queria contar um pouco aqui uma história, né, de como foi que eu comecei a pensar sobre esse tema. Ali em 2022, a Consecutivos fez um curso de campo ali, inaugurou um curso de campo chamado Retrocognição Intermissiva Acessando a Parapsicoteca. Foi ali um curso de campo de 4 dias e foi muito marcante porque a proposta era justamente que a gente começasse a acessar as ideias do curso intermissivo, aquelas ideias centrais, aquelas ideias-chave que provavelmente ali por hipótese iam nortear a nossa PROEX. Aquilo ali para mim foi muito marcante, né? Os professores trouxeram a ideia do mega paravinco, né? E aquela verpom para mim foi algo bem marcante. Desde então eu comecei a pensar mais detalhadamente sobre isso e trazer algumas hipóteses. Então, vamos guardar essa primeira informação, que é a informação mais recente. Aí a gente volta um pouquinho no tempo, porque a gente traz aqui para a tertúlia matinal as nossas pesquisas, as pesquisas que estão em andamento. E aí, como é que isso se converge com a ideia da minha aplicação da Invex? Né? Então, eu cheguei na Conscienciologia ali nos anos de 2013, foi quando eu acessei a Conscienciologia, e ali daí a um tempo comecei a entrar em contato com as ideias da Invex e tudo mais, mas eu já não tinha mais os 26 anos, que é a idade limite para aplicação da técnica da inversão existencial. Para quem não sabe, talvez esteja vendo esse vídeo aí pela primeira vez, a técnica da inversão existencial é uma técnica de vida, é uma técnica de viver dentro aqui do paradigma da Conscienciologia, onde a proposta é que a consciência ela otimize ao máximo a vida humana, ela comece a otimizar os seus processos ali, antecipando assistência desde ali da juventude, por exemplo. Então, todas aquelas ideias, fundamentos que tinham relação com a Invex, eu tinha muita afinidade. E alguns, intuitivamente, inclusive, eu aplicava desde a infância. Mas quando eu vi o contexto, especificamente no meu caso, da idade, já ter chegado um pouco depois dos 26 anos, ali, né, com 27 e pouquinho, eu pensei, poxa, é interessante, não é algo que no momento é para mim, demorei para chegar, para encontrar esse grupo, entrar em contato com essas ideias, então beleza, vamos seguir aqui estudando, mas vamos aí fazer, né, dessa vida aí com uma boa ressex e vamos em frente. A ressex é aí, então, uma outra técnica evolutiva. E aí, o que que eu fui percebendo, né? Eu tinha algumas ideias inatas, muitas coisas associadas à própria questão da Invex. E quando eu entrei em contato com esse curso, eu comecei a pensar: será que eu tive algumas ideias ali, vinquei algumas coisas da própria técnica da Invex que iam me ajudar na minha mesologia, na minha vida intrafísica, que foram centrais e que eu fiz questão de lembrar? Será que isso de alguma forma me ajudou para que, mesmo que eu chegasse um pouco depois da data limite e eu fizesse essa revisão da minha vida, que foi o que eu acabei fazendo, né, no final das contas, eu ainda estivesse apta a aplicar a técnica da Invex numa condição mais atípica ou não usual? Será que isso seria possível? E aí eu comecei então a investir em estudar mais essas memórias do curso intermissivo, testar as minhas hipóteses, né, realmente sobre isso. Então, vamos lá, né? Como na condição de intermissivistas, a gente estuda uma série de matérias, uma série de verpons quando a gente está no curso intermissivo, e a lógica é que a gente volte, venha, né, agora para essa dimensão intrafísica e a gente comece a colocar essas ideias na prática. Então, o curso intermissivo vai ser lá aquele esquema 99% teoria, 1% prática. Nessa vida, a coisa se inverte. Então, 99% prática e 1% de teoria fundamentando essa prática. Então, eu comecei a investir um pouco mais nisso. Então, daí é que veio a ideia: se há um mega paravinco, uma ideia central que a gente estudou no curso intermissivo, e se na condição de intermissivista eu, por hipótese, estudei sobre invexologia, ou seja, sobre a técnica da Invex, será que se há um mega, há alguns paravincos que são importantes para a vida do intermissivista? No meu caso, ou no caso de alguns inversores, ou de quem aí tem essa proposta de estudar a Invex, houve alguns paravincos inversivos para garantir que na hora que a gente encontra o nosso grupo ali de inversores e tudo mais, a gente já não tenha se enrolado tanto nessa vida, por exemplo, e chegar apto a aplicar a técnica da Invex. Então, foi daí que eu parti, digamos assim, né, contando um pouco dessa história, de como que eu cheguei na lógica do paravinco e como é que isso se conecta em alguma medida com a minha história aqui, né, dentro da Conscienciologia. Tá? Então, só para contar inicialmente essa história, eu trouxe alguns poucos slides, realmente poucos, trazendo a definição e algumas perguntas e tudo mais, mas a proposta é que realmente a gente debata, quem por hipótese estudou a Invex ali durante o curso intermissivo, se já pensou sobre isso, ideias-chave, ideias centrais, o que será que vincou na memória e tudo mais, para que a gente consiga aí fazer uma troca bacana a respeito do tema. Então, depois de ter contado essa história aí, né, inicial, vamos para a definição que eu estou propondo inicialmente. Então, o paravinco inversivo seria essa ideia ou construto fixado na memória, ou seja, mnemonicamente, pela Conciex, aluna de curso intermissivo, pré-ressomático, no âmbito da invexologia, fundamental à opção e à manutenção da técnica da Invex na próxima ressoma. Então, aqui eu vou chamar a atenção para alguns elementos-chave. O paravinco inversivo, ele é uma ideia ou um construto. Ele não necessariamente é o mega ou o central, como eu trouxe antes a ideia ali do curso, né, da consecutivos. Então, será que eu posso ter mais de um paravinco inversivo? Sim, eu posso ter mais de um paravinco inversivo. Mais de uma ideia que eu fixei, né, na minha memória ali durante o período intermissivo que eu não poderia esquecer. Uma outra ideia aqui que a gente já pode conduzir a partir desse raciocínio. Se é algo que eu estudei no curso intermissivo e é algo sintético, é algo chave, será que isso tem ligação estreita com a minha PROEX? Com alguma cláusula pétrea de PROEX, com alguma função importante ou essencial, eu imagino que sim, a ponto de eu precisar ou ser importante usar dessa paratecnologia de fixação na memória, né? Então, esse é um ponto importante. Por vezes, o paravinco ele vai estar associado, por hipótese, né? Estou trazendo aqui, a gente vai debater, a questões ou elementos-chave da própria PROEX da consciência. Um outro ponto, se é um paravinco inversivo, ou seja, ele é capaz de gerar, catalisar a inversão existencial, é um paravinco que está sendo estudado dentro do corpus da invexologia e vai estar associado aí à prática, à teoria, aos princípios da inversão existencial. Tá? E ele vai ser fundamental a conseguir chegar, às vezes, na condição de uma consciência inversível, ou seja, ela pode aplicar, ela pode estar apta a aplicar a técnica da Invex, mas também é importante a manutenção da aplicação dessa técnica. Por que que eu chamo atenção para esse ponto? Porque não existe técnica da Invex somente na juventude, certo? A gente começa na juventude, mas ela é um programa para toda a vida. Ela é um projeto para toda a vida. Então, esse paravinco ele pode estar associado não só para esse momento de encontrar o grupo evolutivo, entender que a Invex é para mim, mas também para continuar aplicando a Invex até o momento da dessoma, por exemplo. Né? Então, por isso que eu trago essa lógica aí também da manutenção da Invex. Eu trouxe também algumas especialidades, a gente traz ela, né, o paravinco inversivo como uma especialidade aqui dentro do âmbito da invexologia, que a Invex é uma especialidade, digamos assim, mais direta, mais óbvia, mas também temos algumas especialidades aí relacionadas. Se é algo que a gente está falando de curso intermissivo, hipótese de paratecnologia usada no curso intermissivo, e que tem... Então, eu trago aí a especialidade da intermissiologia, né, como uma outra especialidade interessante para a gente aprofundar dentro dessa temática. Uma outra especialidade para a gente ter em mente ao longo desse debate, dessa discussão, é a holomemoriologia. Eu estou falando de uma paratecnologia, ou propondo, né, essa hipótese aqui, de que essa tecnologia está pautada em uma fixação mnemônica. Né? Então, o acesso à holomemória, ou tudo aquilo que a gente faz para fixar na holomemória, é interessante a gente ter em mente quando a gente fala de paravinco inversivo. Tá? Então, trouxe alguns elementos-chave aqui. A ideia não é que eu faça uma exposição super longa, porque eu estou curiosa, ávida para saber as hipóteses ou se vocês acham que faz sentido essa lógica do paravinco inversivo, se alguém já pensou sobre isso, né? Então, essa é a ideia inicial. Então, para quem sabe a gente fomentar um debate aqui inicial, trazer um pouco, né, da casuística aí de cada um, será que ao entrar em contato com a técnica da Invex, com essa Verpon, quando a gente acessou a Conscienciologia, já se identificou ali, em alguns casos, algumas posturas, condutas, ideias, raciocínios que são convergentes com a técnica da inversão existencial? Então, na hora que a gente entrou em contato com o livro da Invex, fez um curso sobre Invex, assistiu uma tertúlia, enfim, teve qualquer contato, quando ouviu sobre inversão existencial, algo soou parecido, algo soou assim, ah, eu tenho afinidade com isso, ou eu já pensava sobre isso, ou isso faz parte do meu corpus de ideia inata? Essa é uma provocação que eu vou fazer aí um pouco mais à frente. Como é que será que se relacionam as ideias inatas dessa vida intrafísica, quando a gente está na condição de consim, com os nossos paravincos inversivos? Vocês já pensaram sobre isso? Será que aquilo que a gente teve de ideia nos primeiros contatos, né, ali com a Conscienciologia, com a Invexologia, isso pode ser o início do princípio do começo para a gente começar a rastrear os nossos paravincos inversivos, pelo menos aqueles mais óbvios, mais centrais? E aí? O que vocês acham? Alguém já pensou sobre o assunto?
Olá, professora Débora, bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Tertúlia matinal. Eu vou ficar aqui mediando as perguntas que chegam do online. Mas antes de trazer as perguntas que estão chegando aqui, gostaria de falar um pouquinho, né, responder essa pergunta que você fez, né, essa provocação aí. Achei muito curioso que eu esteja aqui hoje, né, trabalhando nesse paper, porque quando eu cheguei à Conscienciologia, isso lá com 30 anos, a técnica da Invex me chamou muita atenção. Porque de várias formas eu falava assim, nossa, mas eu tenho relação com isso de alguma maneira. Porque olhando toda a minha trajetória de vida, ela é muito programada, assim, sabe? Então, eu vejo, por exemplo, eu tinha ideia do que eu ia fazer na adolescência, como é que eu ia fazer para ganhar dinheiro, para fazer o cursinho para entrar na faculdade, com quantos anos eu ia terminar a faculdade, depois como é que eu ia fazer mestrado, doutorado, emprego, como é que eu ia programar. E eu lembro que uma coisa também que chamava muita atenção, que em todo esse caminho eu não planejava, por exemplo, ter filhos. Não que eu achasse errado, não tinha nada contra isso, muito pelo contrário, mas eu não tinha esse planejamento. Então, quer dizer, isso não chamava, né, não, mesmo, isso é uma coisa que até acho muito interessante desse paper, mesmo fazendo muito parte da minha mesologia. Era um modus operandi ali que funcionava para a maioria dos personagens que estavam relacionados, mas no meu caso aquilo não tinha muita relação. Aí quando eu cheguei nesse teu paper, né, estava olhando ali, achando muito interessante, fiquei muito curiosa para entender como é que funciona essa invexibilidade intuitiva. Né? Então, quer dizer, a pessoa, de repente, aí, não recuperou os cons necessários ou precisava resolver algumas coisas, talvez, não sei. Quais são as hipóteses que a gente pode levantar aí a respeito disso? Mas, de alguma maneira, mesmo que instintivamente, esses cons, ou melhor, esse vínculo, né, intermissivo, ele parece se expressar aí na história de vida e tudo mais. Então, eu queria ouvir também como é que funciona essa situação. E aí, depois, a gente pode ir batendo mais um, né? Trocando aí para ver essa relação.
Muito legal você trazer essa ideia, Maylin, e é algo que eu quero também escrever. Na verdade, na prática, eu tinha pensado em começar pelo tema invexibilidade intuitiva. Mas aí eu fui convidada a pensar cronologicamente, entre aspas. Se há uma invexibilidade intuitiva, o que causou ou gerou ou está por trás dessa invexibilidade intuitiva? E aí eu comecei a me voltar a pensar nessa lógica dos meus paravincos, de como é que foi o processo do curso intermissivo. E aí, o que é esse atributo da invexibilidade? Esse atributo da invexibilidade está associado a tudo aquilo que gera inversão existencial, que gera esse processo da gente inverter a lógica da vida humana. Então, é bem comum ali nos nossos debates dentro da Invex a gente observar ou tentar medir ou mensurar o nosso nível de invexibilidade em diferentes áreas da nossa vida e fazer isso de maneira técnica, digamos assim. Então, por exemplo, quando a gente constrói ali o nosso max planejamento invexológico, a ideia é a gente ampliar esse nível de invexibilidade, ou seja, ampliar esse nível de inversão. E eu comecei a pensar que, por hipótese, a gente podia ter, antes de chegar, aplicar a técnica da invex de maneira técnica, um certo nível de antecipação, de precocidade, que tem relação com essa invexibilidade ainda mais inicial, mais, não sei se eu posso dizer assim, mais jejuna, mas é nesse ponto, assim, mais inicial. E aí eu chamei de intuitiva, tá? Já que a gente tem ali uma lógica, às vezes, de max planejamento um pouco mais intuitivo, por que não uma invexibilidade mais intuitiva? E aí a gente se manter com esse grau ainda de invexibilidade, muitas vezes funciona como uma espécie de seguro ou de garantia que a gente consiga encontrar em tempo as ideias da invex e conseguir fazer essa opção lúcida pela técnica e se manter aí aplicando a técnica e aí começar a ter um grau de invexibilidade mais técnico, mais profissional. Então, eu vejo que são temas que são muito convergentes, tá? A lógica do paravinco inversivo e a invexibilidade intuitiva. E aí, quando eu te falei que eu fui convidada a pensar nessa lógica, era justamente para eu conseguir aprofundar um pouco mais no que eu ainda não sei muito bem o que seria essa invexibilidade intuitiva, precisaria entender muito bem como é que funcionou ali esses paravincos inversivos, essas ideias-chave que talvez funcionassem como garantias ou seguros, ou iam ajudar o intermissivista a chegar a encontrar o grupo evolutivo, ali encontrar as ideias da invex e conseguir aplicar. Agora, um ponto que eu vejo que é importante que você trouxe. Eu tenho uma hipótese de que os paravincos inversivos, eles podem estar numa categoria muito associada à mesologia. Você vai precisar ressomar com um grupo que tem relação com você, mas tem algumas questões muito anti-invexológicas associadas ao grupo. Então, você trouxe, por exemplo, o exemplo dos filhos. Eu nasci numa cidade muito pequena, então, como mulher, né, uma família ali com muitas mulheres, nascer, ter filhos era lugar comum na minha cidade. Mas eu tinha também essa ideia muito clara de não casar e não ter filhos. No meu caso, vinha meio que um combo, assim, meio que junto, né? E eu sou, por parte de mãe, a única filha. Então, havia uma pressão de, não, se ninguém casar, Débora vai casar, né? Mas, no final das contas, não foi isso que aconteceu. Então, esse, por exemplo, foi um vínculo forte. Foi algo que eu precisei marcar, né? E, assim, se eu entrasse, por exemplo, nessa linha, eu já ia estar num ponto de inviabilizar a aplicação da técnica da invex, tanto com o casamento como com a questão dos filhos. Então, eu vejo que são coisas que eu vejo que são, na minha hipótese, ali, muito únicas e que vão depender do contexto do intermissivista. Então, às vezes, vai ser importante, pela mesologia, pelo encontro com um grupo, com todo aquele contexto, vincar algumas coisas muito fortemente para fazer, às vezes, um contraponto que tem relação com um esclarecimento a ser feito, né? E também, nesse caso específico, a questão da própria aplicação da técnica da invex. Então, é uma linha, por exemplo, para começar a mapear esses paravincos. Né, eu não trouxe aqui, né, nesse documento, mas a ideia é trazer alguns exemplos aqui, inclusive pessoais, na medida do possível, de algum desses. Esse, por exemplo, é um dos meus paravincos e eu vejo que tem relação com essa questão da mesologia. E eu até trouxe no paper ali alguns exemplos de temas para a gente pensar na reflexão desses paravincos. E um deles, no item 4 ali, é a própria mesologia. A gente dá uma olhada na mesologia e observar quais são as nossas ideias que são diretamente um contraponto evolutivo àquela mesologia. Será que esse contraponto ele é de raiz invexológica? Tem relação com a aplicação da invex? Pode ser um ponto aí para essa consciência que está interessada começar a puxar o fio da meada, digamos assim.
Nesse aspecto, então, de analisar esses exemplos aí, né? Por exemplo, a mesologia seria uma forma de testar esse paravinco?
Sim.
De validar que, possivelmente, ele está ali presente, né? Ou se manifestou. E aí, só mais uma pergunta, assim, a título de curiosidade mesmo, né? De quem está aí querendo também entender melhor esse paravinco.
Quando eu falo sim, só para ressaltar, assim, é tudo no rol das hipóteses. Então, sim. É uma pesquisa, assim, bem inicial, né, em curso, então vamos ver, né?
Então, aqui na página 3, professora, onde você traz 6 exemplos, né, de critérios utilizados, né, para autopesquisa dos autoparavincos inversivos, né? Então, você coloca ali 6 pontos, 6 tópicos. Eu fiquei pensando assim, já que você falou que essa é uma pesquisa que está em andamento, né? Você está aí validando, coletando dados com vários intermissivistas, né, para ver se isso faz sentido ou não. Eu fiquei pensando se qualquer consciência, mesmo um reciclante, poderia auto-aplicar esses pontos, né, e chegar aí, de repente, a uma conclusão de que possui, né, ou que expressou, mesmo que parcialmente, aí, esse paravinco inversivo.
Tá. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer essa pergunta para o lado de cá e ver a opinião também dos demais aqui no debate. Né? A Melin trouxe essa ideia de, será que é possível, se eu entendi bem, né, haver um paravínculo inversivo, mesmo que a pessoa nessa vida intrafísica esteja na condição de reciclante existencial. O que vocês acham dessa lógica? É isso, Maylin?
Eu penso que tem lógica. Até porque eu já vi comentários do Valdo de pessoas que saíram da Conscienciologia e depois voltaram. Então, essa retomada fez ele dar uma virada e já pensar para a próxima vida fazer uma inversão. E eu também me enquadro, não na inversão, mas na fala da Maylin sobre a hipótese de que, em algum momento, nós conseguimos acessar essas ideias, mesmo que não tenham sido completas. Por exemplo, a ideia de não ter filhos, eu tive assim, um vislumbre, embora já tivesse casado, mas eu tive um vislumbre e foi muito forte para que eu repensasse, depois que eu acessei a Conscienciologia, a conseguir aprofundar nesses estudos, não só da inversão, mas quanto da evolução em geral entre si. Então, eu admito que foi muito forte esse momento lá no Rio de Janeiro para mim, ter acessado, por hipótese, essa possibilidade de estar dentro desse paravínculo inversivo.
Alguém mais?
Eu queria fazer um comentário em cima disso, que eu me lembro até de uma fala do Valdo, que ele comenta assim que é até meio assim, meio dura, né? Mas eu acho que ele foi bem direto, que ele comenta assim, quem não fez a aula de Invex no curso intermissivo é porque gazeteou, matou a aula, né? Pulou essa aula. Então, acho que aí ele deixa bem claro que esse era o plano principal, era o desejável, é aquilo que se buscava, né? Isso regra geral, é claro que sempre há exceções à regra, mas regra geral, esse era o plano, né? E aí isso é a parte dos vincos, imagino eu. Ele estava falando de curso intermissivo, não me lembro qual que é o curso, eu sei que tem gravado isso, evoluciólogos, né? Então, ele comenta isso. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, bom, aí deixa claro que esse era o plano. E havia aí, por critérios do curso intermissivo, pessoal, grupo karma, enfim, que levava algumas pessoas a não poderem fazer ou não quererem fazer. Da maneira que ele colocou, gazetear parece mais que é não querer fazer mesmo, né? Optar por não estudar isso. Mas, então, em sendo o plano principal, eu entendo que muitos de nós devamos ter passado por um processo de marcar alguns aspectos mais relevantes, né? Porque o paravinco faz parte, talvez, do curso intermissivo, inerente ao curso intermissivo, né? Mas a gente marcar algumas coisas importantes para a inversão existencial. E aí tem a segunda etapa, que é a aplicação disso, que é você rememorar. E isso a gente sabe que é muito desafiador. Algumas pessoas chegam a rememorar a tempo, outras rememoram, aplicam, mas não sabem o que é Invex, né? E aí fica na intuitivo, mas está aplicando. Ou seja, o paravinco está valendo, né? Está fazendo efeito, né? Está se expressando, exatamente. Então, eu acho que, se você colocar essa ordem de fatores, curso intermissivo, criar paravincos e caminhar para você rememorar, né? Ressomar, planejar uma PROEX, ressomar, rememorar e pôr em prática, até o ponto de você ter contato com as ideias, assim, aplicar em Invex de maneira não intuitiva, mas técnica, lúcida ali, isso é um passo grande nesse caminho, muitos não se recordam, não rememoram, ou não aplicam, ou até mesmo lá atrás já gazetearam, como o Valdo falava, pularam e não quiseram fazer. Tem casos diversos, né? Por isso que eu acho a pesquisa rica que você está trazendo, são alguns assuntos que a gente sempre, até ouvia falar, né? Mas aí tem pessoas aprofundando. Isso é bem rico para a gente pensar sobre essas coisas, né? Então,
vamos comentar. Só para complementar isso daí, bom dia, Débora. Primeiro, parabenizar pela originalidade assim, da pesquisa, do trabalho. A gente vem tendo uma leva muito legal assim, de pesquisas muito originais. O Cícero também, né? Eu acho que vocês acabam sendo exemplos assim, de originalidade e de aplicação de autopesquisa em vexológico. Porque você pega a técnica da invexo ou a invexologia e consegue fazer uma autopesquisa profunda em cima disso e, a partir daí, ainda construir autoconhecimento e conhecimento compartilhado, né? Então, isso é muito legal, assim, acho que é um exemplo. Sobre essa pergunta, ela é um paradoxo, né? Porque ela é uma contradição aparente. Porque, o que acontece? A técnica da Invexis, ela é um conjunto de procedimentos, vamos dizer assim, que tem um direcionamento, né? Que visa a dinamização evolutiva, o aproveitamento máximo da vida humana, e tem alguns pré-requisitos, tem coisas que você deve fazer ou deve não fazer num tempo determinado para poder atingir um resultado também específico de dinamização evolutiva. Esse é o procedimento, né, a técnica. Agora, o paravinco tem a ver com os engramas, né, com parengramas, ou seja, são unidades de memória. Sendo unidades de memória de curso intermissivo, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Ou, na verdade, você pode ter unidades mnemônicas intermissivas relacionadas à preparação para aplicação da técnica da Invex na dimensão intrafísica, mas não aplicar a técnica da Invex, seja por qual fator tenha ocorrido. Mas se a pessoa ela estudou, e ela tem uma tendências né, invexológicas, esses paravincos, possivelmente o plano delas era aplicar a técnica da Invexis. E aí vale a pena fazer autopesquisa. O que aconteceu no meio do caminho que eu desviei da minha rota principal, por mais que hoje eu já esteja caminhando. Mas assim, o que aconteceu? Porque isso daí é o que mais vai trazer... vamos dizer assim, benefícios para autopesquisa, para autoevolução. Agora, olha que interessante. O paravinco ele é essa unidade de memória, né? Um vinco mnemônico. A técnica da Invex é um procedimento. Se a gente pensar em invexibilidade, é a qualidade da inversão da consciência. Ou seja, a qualidade dessa dinamização evolutiva que ela faz devido a antecipações que ela pode fazer, assistenciais, antecipações técnicas, e também ao nível de cognição conscienciológica precoce, né, que você observa. E a gente consegue ver alguns casos, que são mais raros, de reciclantes com um nível de invexibilidade. Ou seja, tem várias precocidades, tem várias antecipações. Tem uma dinamização ali que você consegue ver. Mas a pessoa, por um motivo ou outro, por exemplo, ou ela casou, ou ela fez alguma coisa, ou ela participou de algum contexto que impediu a prática da técnica da Invexis. Mas se você for analisar o conteúdo da manifestação dela, ela tem invexibilidade. A gente estava até vendo um caso desses ano passado, né? Então, isso daí é um paradoxo, mas que ajuda a gente também a sair, vamos dizer assim, daquele pensamento quadradinho, né? Porque, justamente, a pessoa ela pode aplicar a técnica da Invexis, mas se ela não dinamiza a evolução dela, se ela não tem uma eficácia, nem uma eficiência, na, vamos dizer assim, na evolutividade, ao longo do tempo, e isso tem que ir se aprofundando ao longo do tempo, a invexibilidade dela pode ir abaixando até a Invex arrefecer e chegar num ponto em que ela não aplica mais a técnica da Invex. Simplesmente isso. Né? Então, é legal a gente ver esses casos e analisar o conteúdo da manifestação da consciência. Né? E não só o fato se ela se posiciona pela aplicação da técnica ou não. Né? Mas a técnica é um procedimento ali padrão, né? Vamos dizer assim. Não sei se ajudou aí, Débora, mas parabéns, tá, pela pesquisa. Vamos em frente.
Débora, só trazendo ainda, né, ajudando aí nesse debate que o Igor está trazendo, achei bem, bem interessante, porque o que a gente está vendo é que tem vários reciclantes que se identificam, né, que devem ter feito provavelmente essa disciplina por um motivo ou outro, e aí a gente vai ter que analisar dentro de cada caso, acabaram não aplicando a técnica, mas se identificam muito. Então, o que me parece, assim, né, em cima de tudo isso que você trouxe? Que talvez o indivíduo não seja um inversor, ou seja, um aplicante da técnica, né? Portanto, vai aplicar a outra, que é da reciclagem, né? É um reciclante, mas ele pode estudar a especialidade em vexologia. Né? Então, uma coisa não exclui a outra. E aí eu acho que aí é uma novidade, talvez, né? Para mim, assim, um auto-verpom, porque, veja, embora você não seja um inversor, você pode parar e se tornar um estudioso, né, com afinco da especialidade, entendendo aí e fortalecendo, quem sabe, essa holomemória aí, ou essa expressão, né, porque, veja, esse é um engrama que existe no indivíduo. Né, então, ele pode ali enriquecer ainda mais aquela memória e, quem sabe, na próxima, né, aí, vida intrafísica, aplicar de fato a técnica. Né.
Pode, exato. E ela pode fazer autopesquisa a partir da relação dela com determinadas verpons conscienciológicas. E no caso da Invexis, isso é muito rico, porque a inversão existencial, ela é uma, vamos dizer assim, é a conscienciologia prática, né? Que a gente fala lá, um lugar comum, a gente fala que é de ponta a ponta da vida. Então, assim, sendo a conscienciologia prática, você, ela envolve todo esse conjunto de posicionamentos, né? E de ações que fazem você dinamizar a evolução. Quando você tem uma pulga atrás da orelha, tipo uma hipótese, nossa, será que eu estudei para ser inversor? Você vai fazer essa autopesquisa e vai chegar numa conclusão. Quem sabe até publicar e ajudar a gente a chegar em mais coisa. Mas eu acho que quanto mais a Consim enfrentar isso, porque eu acho que é muito difícil enfrentar também às vezes, entendeu? Porque tem todo um lance de status, tem questões nesse sentido que acabam atrapalhando a pessoa de fazer esse enfrentamento. É, exato. Mas ultrapassando essa marolinha inicial, tem muito autoconhecimento que, assim, no fim, quem vai ser beneficiado é a própria pessoa. Né?
Quero pegar aí dois pontos que vocês trouxeram, que eu acho que é central, que é a questão da gente não abrir mão da autopesquisa, sabe? Então, isso eu vejo que é um ponto-chave. Se você tem por hipótese de que aquilo tem relação com você, que aquilo tem relação com o seu curso intermissivo, curso intermissivo é uma coisa pessoal e intransferível. É seu, você fez aquela programação, contou com a ajuda ali dos evoluciólogos, um grupo e tudo mais, mas depois aquilo ali vai se materializar na sua PROEX. Então eu vejo que o ponto-chave aqui é a autopesquisa. E nesse ponto a conscienciologia ela é muito séria, porque é prática, é experimental. Você vai lá testar a hipótese de que eu estudei em VEX na minha vida, durante o curso intermissivo, e talvez eu tenha, por algum contingenciamento, alguma questão, eu não tenha conseguido aplicar nessa vida intrafísica. Mas como o Igor bem falou ali, será que passando essa marola inicial ali da autopesquisa, eu não vou conseguir aplicar uma RESEX em alto nível, não vou me aproximar ainda mais do meu processo de PROEX com mais antecipação, com mais precocidade? Então, eu vejo que esse é um ponto muito sério, né? A questão da autopesquisa. Uma outra questão que se conecta diretamente com o curso intermissivo é que na hora que a gente estuda esses vincos, a gente se aproxima do curso intermissivo pessoal. Por que eu vou abrir mão de por não ser inversor ou não ter esse status de inversor, que a gente às vezes entende assim, e na prática não é um status? Por que eu vou abrir mão de me conectar ainda mais com o meu curso intermissivo por ser ou não ser alguma coisa? Ou porque as pessoas vão me enxergar de maneira diferente? Então, eu vejo que o mais sério é o curso intermissivo. É a gente fazer valer o curso intermissivo. Então, eu vejo que, assim, se a gente for parar para pensar assim, com mais calma, não faz sentido a gente abrir mão de qualquer verpom que nos conecte com o curso intermissivo. Então, eu vejo que assim, é muito sério a gente começar a pensar nesse ponto. Então, se conecta com a Invex, com a invexologia, independente do momento atual, vai lá estudar Invex, vai lá fazer os cursos, né? Então, e assim, gente, eu vou falar assim bem francamente, eu sou um exemplo vivo disso, porque eu cheguei com 27 e poucos anos e eu pensei, bom, cheguei tarde, mas eu vou continuar me aproximando dessa logia, porque o meu curso intermissivo tem relação com isso. Até que eu comecei a estudar,
Vê que no meu caso havia um apriorismo ali, aprofundei muito na autopesquisa para entender qual era o meu contexto de INVEX. Mas, assim, esse autoenfrentamento inicial que o Igor começou ali, foi duro. Foram uns 3 anos, assim, de crise, anos difíceis, anos de enfrentamento, mas eu digo para vocês, assim, valeu cada segundo. Né? Então, óbvio que no meu caso, eu pude aplicar a técnica da INVEX de maneira tecnicamente, alguns não vão poder, porque isso depende do contexto de cada um. Mas eu vejo que ainda assim vale a pena, porque não é uma questão não, tão somente da técnica, mas uma questão do próprio curso intermissivo pessoal. É, então, aqui a gente está trazendo hoje a lógica da invexologia, podia ser alguma outra logia que por algum motivo ou outro a gente não se aproximasse. Eu vejo que a Invex ela ganha esse ponto assim, de ainda maior seriedade, porque é uma decisão de vida, é uma técnica para a vida inteira, né? E permeia a nossa vida da ressoma até a dessoma. Então, eu concordo bem ali com a linha do que o Igor seguiu. Eu vejo que, por hipótese, todo inversor ele possui um paravinco inversivo, mas podem existir ali pessoas, consciências que aplicam RESEX ou que, porventura, não estejam ainda aqui dentro da CCCI ou não encontraram as ideias ainda que tenham os seus paravincos inversivos. Mas aí o que, que vai precisar? Autopesquisa séria, né, aprofundada. Também não dá para a gente banalizar e dizer assim, olha, eu sempre tive a ideia inata de não ter filhos, logo eu tenho paravínculo inversivo, logo sou inversor ou inversora. Não dá para a gente entrar nesse raciocínio raso. A gente vai precisar aprofundar. Quer ver um exemplo rápido aqui? Qual outra técnica da Conscienciologia a gente precisa não ter filhos para conseguir ter condição de aplicar? A dupla evolutiva. E para algumas pessoas, a técnica da dupla evolutiva, por exemplo, é algo muito importante. E não necessariamente isso vai repercutir em ser inversor ou não. Né? Então, a gente precisa cuidar um pouco dessas, com essas lógicas muito diretas. Então, eu vejo que a autopesquisa aprofundada, séria, é que vai ser determinante. E daí, ver não só a questão da própria opção pela técnica, mas, a longo prazo, a manutenção na aplicação da técnica da INVEX. Né? Então, não é não só o inversor para esse ano ou para o ano que vem, não é uma resolução de ano novo somente para 2024. Né? É algo para toda a vida.
Bom dia a todos. Parabéns, Débora, em trazer essa autopesquisa. E eu estou aqui justamente para compreender melhor como é que funciona a Invexis, como é que funciona a técnica, porque eu, nessa vida, eu sou reciclante. E desde que eu conheci a Conscienciologia, foi no ano 2000, eu comecei a fazer minhas reciclagens e continuo fazendo, e tem muita coisa ainda para ser resolvida. Eu queria que você comentasse esses dois itens aqui. Na primeira página, sobre a lógica, que tem a ver com o que eu estou trazendo, e a renovação, que a questão da ressexis é quando você se depara que tem muitas recomposições a fazer, grupo kármicas, e outras questões mesmo intraconscienciais a serem resolvidas. E aí que se aplica a técnica da ressexis. Mas eu tinha, por princípio, não ter filhos e não casar. Mas aconteceu, casei, tive os filhos, e hoje eu compreendo que esses filhos são recomposições grupo-kármicas, que eram necessárias. Então, em cima disso que se está falando, eu gostaria que você ampliasse mais um pouco.
Eu vou ler aqui, então, rapidinho esses dois parágrafos que você mencionou. Né? Lógica. Segundo o Valdo, né, ali no DAC, ele menciona que o mega paravinco é sempre composto, logicamente, pelo viés principal, que caracterizava os interesses da consciência em sua vida anterior, em função da continuidade evolutiva e da lei de causa e efeito. E aí eu trago uma complementação aqui. Sendo assim, os paravincos inversivos, eles advêm dessa lógica da análise dos acertos e erros pretéritos da consciência intermissiva. Então, é aquele momento em que, por hipótese, a gente está ali no curso intermissivo e a gente vai olhar para a nossa última existência, para as últimas existências e observar aonde que estão os nossos acertos mais importantes, os nossos erros mais sérios, para aí a gente pensar nessa nova vida, buscando ampliar esses acertos, mas dirimir, diminuir, recompor esses erros e recompor com essas pessoas. com base nesse acúmulo de experiências, estudam-se as possíveis neocondutas, aquilo que a gente vai renovar, novas condutas, novas posturas, novas técnicas que vão otimizar esse processo. Daqui entram, por exemplo, as técnicas evolutivas, né, INVEX, RESEX, as novas abordagens, as novas ideias, capazes de alavancar o processo evolutivo, autoevolutivo, ou seja, processo pessoal, e a consolidação de um novo ego. Então, toda essa lógica é para a gente fazer diferente do que a gente fez antes. E aí, o próximo parágrafo. Nesse sentido, a implementação da paratecnologia dos paravincos fixados na memória durante os cursos intermissivos pressupõe a otimização, o impulsionamento e a dinamização das reciclagens intraconscienciais e recomposições grupocármicas das consciências intermissivistas.
Esse processo aqui... Eu gostaria só de complementar. Claro. Vamos dizer assim, eu tenho certeza que eu fiz o curso intermissivo e que eu me propus a uma programação existencial. Só que existem aquelas questões de vidas passadas que são, muitas vezes, questões compulsórias. Você faz uma programação, mas elas são, você identifica agora que elas foram compulsórias e que você tem a oportunidade de resolver. E é isso aí, entra a RESEX.
Vou puxar mais uma vez aqui a ideia da auto-pesquisa. Eu vejo que esse é o ponto mais sério.
Constante, permanente e ininterrupta.
Exatamente. Porque assim, a gente está em comunidade, a gente observa os exemplos dos colegas, eles são muito ricos, são pontos de contato importante, às vezes de reconhecimento de grupo, mas a gente precisa continuar voltando para o processo íntimo da auto-pesquisa e observar o caso. Então, por exemplo, você trouxe aí na tua casuística a questão dos filhos e o teu processo de recomposição. Então, eu imagino que já tenha auto-pesquisa, reflexão, até chegar nessa lógica, nessas hipóteses. Então, a gente precisa ir por essa linha. E o que, que eu vejo assim que é sério? A gente faz o curso intermissivo, a gente fica ali expandido, a gente entende uma série de coisas, mas a gente precisa materializar essas novas coisas que a gente precisa fazer nessa dimensão. Então, a gente precisa lembrar minimamente de alguns acordos cosmoéticos que a gente fez conosco mesmo. A gente vai precisar lembrar disso. Então, eu vejo que talvez, e aí é uma hipótese pessoal, essa tecnologia de analisar e depois fazer sínteses é uma das tecnologias mais centrais do curso intermissivo.
Quando fala dessa paratecnologia, eu compreendo assim, que é esse, você tem essa oportunidade, você faz essas escolhas, mas você tem que adequar depois essa programação, porque tem uma dívida, digamos assim, se podemos chamar de dívida, um compromisso assumido.
Uma bússola intraconsciencial, né? Que vai te direcionando. Por que, que será que naquele momento você escolheu tal profissão, profissão A ou profissão B? Por que, que você, no seu caso, escolheu aquele marido para ser pai dos seus filhos e não um outro? Né? O que, que será que isso gera de meandros ali na vida? Então, essas decisões, essas escolhas, são, por exemplo, bons momentos para a gente observar esses vínculos intermissivos ou esses paravínculos intermissivos de maneira mais ampla. Será que naquela decisão eu estava mais alinhada aos meus paravínculos ou mais desalinhada e aquilo gerou uma série de contextos? Então, por exemplo, eu tenho uma hipótese de alguns momentos específicos da minha vida em que eu não estive tão alinhada com o meu paravinco inversivo, ou com alguns dos meus paravincos inversivos, e por isso eu cheguei mais tarde. Não era programação eu chegar mais tarde, eu tenho completa noção de que não era essa. Eu cheguei mais tarde, num plano B ou C, não sei, mas ainda em tempo, no meu caso, ainda em tempo. Então, eu vejo que, por exemplo, essas decisões de vida são momentos importantes para a gente observar se a gente ampliou esse princípio dos acertos grupocármicos ou se a gente, talvez, diminuiu um pouco a nossa ficha. Vejo
ou
que
não
é um bom
tivemos
ponto.
Lucidez para, naquele momento, tomar as decisões mais assertivas.
Sim, é, e essa falta de lucidez ali pode acarretar em a gente errar um pouco mais, reforçar alguma retromimese, algum comportamento anacrônico antigo, pode ser.
Às vezes, a questão da mesologia também é muito forte, como a colega falou, é a questão da mesologia. Você também citou no caso da você ser a única mulher da família, né? Então tem toda uma pressão, e aí você tem que ter lucidez para ter discernimento naquele momento de tomar as melhores decisões.
Sim.
Ok.
Professora Débora, só queria trazer aqui do chat, né? Então, assim, só antes de passar para os colegas que estão aqui presenciais, né? Muita gente parabenizando pelo excelente tema de discussão, de debate, muitos colegas aqui dando bom dia, mas tem uma pergunta bem relevante antes da gente ir para a próxima, que é a da Marli Cardamone, que está perguntando o que é um inversor.
Que legal. Da onde que é a Marli? Ela começou ali? Tá. Então, Marli, legal, aí provavelmente você deve estar entrando em contato aí, pelo menos com as ideias da inversão existencial, né, por agora. Então, o inversor é aquela pessoa que nessa dimensão intrafísica, ou seja, aquela consciência que nessa dimensão intrafísica, ela aplica a técnica da inversão existencial. A técnica da inversão existencial é uma técnica evolutiva, uma técnica de vida, uma técnica de viver. E qual que é a lógica dessa técnica, né? Como o próprio nome diz, é a gente inverter a nossa existência. Então, sair daquela lógica que a gente comentou aqui, né? Nascer, crescer, casar, ter filhos, e nessa vida intrafísica fazer diferente, provavelmente diferente de todas as outras vidas pretéritas. Então, é inverter essa lógica humana, priorizar a assistência desde cedo, priorizar a juventude desde cedo. Desculpa, priorizar a assistência desde a juventude, né? Então, essa é a lógica da inversão existencial. E aí, é uma técnica que, como ela é de vida, ela vai pegar toda a sua existência de ponta a ponta, nas menores decisões, nas decisões de carreira profissional que vão ser mais otimizadas para eu conseguir inverter essa vida humana, ampliar a assistência nessa vida humana, desde o parceiro que você escolhe afetivo sexual para dividir a vida com você, os grupos evolutivos, todas as decisões de vida nos mínimos detalhes, por isso que a gente fala assim, né, corriqueiramente, recorrentemente, que é uma técnica que mexe com a nossa vida de ponta a ponta em todas as dimensões. Seja nessa dimensão intrafísica, porque a gente aplica a Invex na dimensão intrafísica, mas nas demais dimensões, porque essas decisões, esses posicionamentos, eles repercutem ao grupo. Agora, fala, Gabriela.
Não estamos te ouvindo.
Agora sim.
Débora, parabéns pela sua pesquisa, assim, estava lendo o seu paper, eu achei bem profundo, assim, então respondendo a sua pergunta, né, ali, vocês acham que faz sentido? Eu acho que sim, né, até teve um tempo atrás que eu comecei a pesquisar alguns processos semelhantes, assim, né, na questão das ideias inatas inversivas, né, mas eu acho que a sua pesquisa está bem mais profunda, mas eu acho que faz total sentido, assim. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, até ali na pergunta, né, que a Maylin fez e nos debates que foram gerados aqui, né, em relação, por exemplo, se outras pessoas que não aplicam a Invex hoje poderiam, né, trazer, né, consigo alguns desses processos, né, de paravinco. E aí eu fiquei pensando assim, né, que a gente tem a técnica, né, como o Igor bem falou ali, né, com os procedimentos e tal, mas existem os princípios da técnica, né? E aí, assim, a pessoa, embora ela não aplica, né, a Invex nessa vida, ela pode vir, né, com uma série de princípios ali que vão funcionar enquanto vacina para ela, né? Então, achei interessante esse debate, porque a gente acaba saindo, né, de algumas ideias, como o Igor falou, meio quadradas, né? Então, assim, a gente estuda a técnica, né, a invexologia, mas acho que é interessante fazer esse aprofundamento, né? Vai ter até um livro aí que vai sair, né, provavelmente sobre os princípios, né, norteadores da Invex, e eu acho que é interessante fazer essa autopesquisa, né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando, né, além do que vocês falaram da autopesquisa em si, né, eu acho que uma coisa que ajuda é fazer o registro de quais desses processos aqui que você citou na taxologia, né, Débora, tipo evitações, fundamentos, metas, que a pessoa conseguiu manifestar, porque ela vai conseguir ver qual que é o nível, né, que ela conseguiu trazer do curso intermissivo dela, né, desses princípios da Invex, né? Então, fiquei, né, pensando aí, achei interessante comentar. Mas acho que, assim, faz total sentido essa pesquisa aí. Eu achei interessante também o levantamento que você colocou ali, né? Dos exemplos de temas relevantes. Tudo isso daqui, ó, eu acho que está bem verponológico, assim. Acho que está fora de série. Parabéns.
Valeu, Paulo. Tem um ponto aqui que, já que você trouxe a taxologia, acho que é uma coisa legal para a gente pensar, né?
No começo, eu trouxe a pergunta ali, se vocês já tinham pensado sobre isso, sobre os seus paravincos, as suas hipóteses. E uma coisa que eu fiz, né, comecei a fazer e achei interessante, é observar aonde que majoritariamente estavam os meus paravincos. Então, por exemplo, os meus paravincos, eles estão mais centrados nas evitações. Então, talvez eles fossem importantes para garantir a pessoa chegar em tempo de optar a técnica da Invex. Por exemplo, garantir que ela não entrasse no rolo compressor da vida humana. Então, é legal a gente começar a fazer, a observar, né? E, assim, o estudo dos paravincos, gente, é um estudo de memória, assim, né? Você realmente puxar da memória, captar fatos, parafatos da sua própria vida e olhar aonde que já havia Invex ali, se eu pudesse colocar assim de uma maneira mais coloquial, né? Então, será que os meus paravincos estão mais associados às evitações, aos próprios fundamentos da Invex? Será que naquela lista de fundamentos ali tem algum que me chamou mais atenção? Ah, é autocrítica, disciplina, enfim, qual daqueles fundamentos me chamava mais atenção ou que eu já observava na minha vida aquele fundamento acontecendo? O autodidatismo, por exemplo, algumas pessoas na própria Invex ali, a gente observa bem claro ali a marca registrada do fundamento do autodidatismo. É óbvio que todo inversor tem isso ali, né, e acaba desenvolvendo. Mas tem alguns fundamentos, eu comecei a fazer esse exercício, tá? Alguns fundamentos que a gente relaciona muitas vezes de maneira mais direta à própria manifestação da pessoa. Então, é interessante a gente observar, né, onde a gente se localizar. Não só observar quais são os paravincos, mas quem sabe categorizá-los de alguma forma e observar aonde talvez a maioria estão. Tem pessoas que se interessam muito pelas metas avançadas da Invex. Será que isso pode ter alguma relação com algum paravinco específico? Já ouvi algumas, em conversa com alguns colegas, a questão dos próprios princípios de maneira mais geral. Às vezes não é tanto os fundamentos, mas a lógica ali por trás dos princípios, ou o próprio raciocínio de antecipação, de precocidade, de otimização máxima da vida humana, né? Então, às vezes, o item 6 ali, o raciocínio é o que está mais associado. E as próprias priorizações que podem estar associadas aos procedimentos da própria Invex. Então, é um exercício legal de fazer, né? Sei lá, mapear alguns paravincos, como eu mencionei, não há apenas um paravinco, né? Inversivo, por hipótese, mas talvez eu tenha paravincos mais, se eu for colocar na balança, mais preponderantes para um lado ou outro. E isso pode trazer aí, sei lá, alguma marca registrada da minha inversão existencial, daquilo que foi importante eu estudar no curso intermissivo. Então, eu, por exemplo, né, dividindo um pouco da minha casuística, eu tenho alguns paravincos bem associados às evitações, isso tem relação com a minha mesologia, então isso era bem claro, em alguns que estão associados com os fundamentos e os princípios. Os meus, atualmente, ali na minha autopesquisa, eles estão mais por ali. Mas eu tenho em todos, né? Mas na minha pesquisa, esses três, digamos assim, eles são os carro-chefe, né? Então, são coisas interessantes. Coisas que podem ajudar. Lembra daquelas primeiras aulas de inversão existencial? TPIE, palestra, vídeo? Qual foi a Verpon que chamou mais atenção? Chamou atenção não só porque a Verpon tem um nome interessante, eu senti um banho de energia, mas porque, de maneira prática, você correlaciona algum momento, algum fato ou parafato da sua existência, por exemplo. E aí você testa essa hipótese. Você vai testar essa hipótese por um tempo e vai ver se aquilo é algo interessante só que você gostava ou se, de fato, aquilo está realmente vincado na sua memória, na sua aula memória. Então, eu vejo que é por aí, né? Eu parei aqui na autopesquisa, se vocês olharem, no mapeamento, que é onde eu cheguei, que está um pouco mais, que tem um pouco mais de corpo, talvez, a pesquisa. Mas eu vejo que a próxima etapa é a gente começar a testar. Né? Sei lá, mapeei uns 12. Depois que eu testar esses um a um, vou ficar com quantos? 3? 2? Como é que vai ser esse processo? Então, estamos em curso, né? Vamos ver.
Débora, posso comentar mais uma coisa? Claro. Eu achei interessante que ali no final você coloca os efeitos, né? E eu fiquei pensando também nos efeitos, né, assim, que eu tive quando eu comecei a reconhecer algumas tendências invexológicas. Né? Você ainda não tinha apresentado essas ideias, né, tão encorpadas assim, Mas eu lembro que teve um momento que eu estava bem em crise, assim, né? E aí eu comecei a... Né, vários momentos da vida a gente às vezes entra em crise, né? E aí eu lembro que algo que me ajudou muito a lidar com essas crises foi reconhecer esse processo de algumas tendências invexológicas. Porque eu pensava, não, calma, né? Quando era mais novinha, né, eu manifestava isso, tenho uma tendência assistencial, tarará. Quando você começa a mapear isso, né, é como se fosse também um reconhecimento da sua intermissibilidade, né? Então, de certa forma, ajuda num processo de autoconfiança intermissiva, né? Esse processo de fazer uma autopesquisa em relação às tendências, né, invexológicas, né, como você está propondo aí. Acho interessante você ressaltar isso também.
Isso é um ponto importante, porque, assim, para aplicar uma técnica evolutiva, seja invex, ressex, óbvio que a gente está chamando mais atenção aqui para a própria invex, a gente precisa de muito lock interno, né? Então, óbvio que, como eu mencionei, a gente observa o caso dos colegas ali, aquilo ajuda a gente a se reconhecer e tudo mais, mas a gente precisa voltar para si. E se a gente vai voltando no tempo, voltando na adolescência, olha o porão, volta na infância, olha a ideia inata, a gente volta e a gente chega no curso intermissivo. E é ali onde está a síntese mais séria. É ali onde a gente analisou todas as nossas vidas, todos os acertos, todos os erros, e a gente fez essa programação. Então, a gente chegar a essa memória é o ponto mais sério. E quando a gente chega a essa memória, a gente entra em contato com a nossa paraprocedência, a gente observa aquele contexto ali, e aí, né, aquele meme, a gente não consegue mais desver. Né? É assim, a gente não consegue mais voltar atrás. Né? Então, eu vejo que isso, para o intermissivista, é muito sério. Para o inversor, eu vejo que fica ainda mais sério e mais crítico, porque a gente se propõe a, desde cedo, aplicar uma técnica para a vida inteira. E não dá para cada crise a gente hesitar. Aplico ou não aplico invex? A invex é ou não é para mim? Sou ou não sou inversor? Não dá. A gente não pode. Chega uma hora que não pode mais. Então, a gente precisa voltar para esse momento. Né? Então, eu vejo que esse é um ponto muito sério. E aí eu estou falando isso porque, assim, eu passei por isso. Quando eu falei dos 3 anos, houve vários momentos que eu fiquei, será que é? Será que não é? E aquilo não ajudou em nada. Pelo contrário, né? Assim, mais atrapalhou, eu consegui, assim, continuar antecipando algumas coisas, até acelerar as coisas que eu precisava acelerar do ponto de vista da invex, de ficar nessas idas e vindas. Até a hora que no meu ponto, para o meu caso, a gente precisa ver o caso de cada um. Para o meu caso, quando mexe com as coisas associadas ao curso intermissivo, a coisa fica séria. Então, assim, cara, é meu curso intermissivo, eu preciso levar isso a sério, eu não posso mais me dar ao luxo de ficar hesitando dentro desse processo. E aí eu fui fundo. Então, óbvio que às vezes o start para cada um, o ponto-chave para cada um, pode ser alguma outra coisa, né? O meu caso foi esse. Mas eu vejo que é muito importante, assim, a gente chegar a esse ponto. Ibs. Bibi, Gabi. Você, depois a Ibs, depois a Cassiele.
Oi, bom dia. Débora, parabéns pela pesquisa e pela defesa. Eu acho que está bem interessante o debate que você está fomentando. E nesse momento também, né, já que esse ano a Semana da Invex tem relação, né, com sem intermissiva, eu acho que são assuntos bem correlacionados. Então, parabéns. E eu queria voltar um pouco num ponto que você já mencionou quando você respondeu uma pergunta, que você começou a falar sobre o processo de acerto, decisões. Esse assunto me interessa bastante no contexto da Invexis. E ali na página 2, você coloca o primeiro ponto, a acertologia, os acertos ego e grupo kármicos de base invexogênica. Então, eu gostaria que você ampliasse um pouco mais esse ponto no contexto do paper. E depois tem o parágrafo síntese, que você coloca sobre o processo da autoexperimentação, ainda na página 2. E aí eu queria que você comentasse o que seria essa vivência, essa experiência, essa prática, se você está falando mais do processo de série X, por exemplo, ou isso tem relação mais com o último curso intermissivo que a pessoa estava, e a relação disso com o paravinco inversivo.
Tá. Vamos por partes. Se eu for esquecendo no meio do caminho, você me ajuda. Tá? Então, uma coisa anterior, assim, eu trouxe, por exemplo, aqui, ó, um levantamento, trouxe alguns exemplos de temas. Na taxologia, também trouxe alguns exemplos de categorias e alguns exemplos de critérios. Então, tudo isso está no rol dos exemplos, porque ainda é uma pesquisa em curso.
E de onde saíram esses exemplos? Basicamente, né, em sua maioria da minha experiência, da conversa com alguns colegas, assim, né, então foi basicamente daí. Esse, especificamente esse levantamento associado à acertologia, tem muita relação com a minha autopesquisa pessoal. Então, um dos primeiros temas que eu pesquisei quando eu cheguei na Conscienciologia e aprofundei mais no processo da inversão foi a errologia. Estudar mais a questão dos erros, da minha relação com os erros. E aí eu comecei a, também, já que estava mexendo com os erros, olhar um pouco para os acertos. Né? Então, eu vejo que esse é um ponto importante, porque antes eu ficava muito centrada no processo de recomposição, com base em observar os erros do passado, o que, que a gente precisava recompor nessa vida, que é algo chave, é algo sério e é algo chave. Mas, além disso, a gente programa a nossa existência lá no curso intermissivo com base nos nossos trafores. E os nossos trafores nos conduziram a acertos. Então, eu vejo que tem essa união de esforços aí. A gente trabalhar com o princípio de diminuir os erros, recompor grupocarmicamente com as consciências que a gente errou e que a gente falhou no passado, mas também a gente ampliar esses acertos, se profissionalizar nesses acertos. E aí eu vejo que também a técnica da Invex tem uma convergência muito importante nesse caso. Então, se você já tem um histórico ali, mega trafó, coisas que você já acertou muito no passado, contexto, sei lá, vou dar um exemplo aqui mais genérico, de liderança, tem trafores muito associados à liderança. Nessa vida intrafísica, a gente espera de um inversor, de um intermissivista, que ele esteja mexendo com liderança interassistencial, porque ele já colheu em alguma medida ali alguns desses frutos no passado. Então, eu pensei, né, nessa linha ali, quando eu pensei dos acertos ali, né, grupocármicos, quando eu coloquei a lógica da acertologia. Só que, veja, eu coloquei um ponto a mais aqui, que são os acertos de base invexogênica. Então, são acertos que vão ser promotores da invex, que vão gerar invex, não só do ponto de vista pessoal, mas que aquilo, quem sabe, por um efeito halo, vai repercutir em outros consins. Então, o seu exemplo, né, acertando, trabalhando, escrevendo, fazendo GESCOM, fazendo assistência naquela linha para outros inversores, funcionando como um agente retrocognitivo inato, vai ampliar essa lógica de acertos, né, que vão ser ali de base mais invexogênica. Então, eu pensei nessa linha. Expandindo um pouco mais, se a gente tem ali recomposições a fazer em uma determinada linha, por algum, sei lá, algum passado mais associado à manipulação, lavagem cerebral, contexto religioso, vir nessa vida como inversor e trazer a lógica de uma ideia libertária do ponto de vista proexológico, holobiográfico, e falar isso para jovens e trazer esse holopensene, olha o quanto isso é sério. Você pode estar usando, por hipótese, o seu traço da liderança, que é muito forte, que já acertou muitas vezes no passado naquela linha, para recompor erros e fazer um contraponto a coisas imaturas que você disse no passado e que foram geradoras de interprisão, por exemplo. Né? Então, eu vejo assim, nessa linha. Então, eu vejo que esse processo do invexogênico, ele não vai ficar ensimesmado. Ele vai precisar, mas aí é também um pouco da lógica como eu penso. Né? Ele vai precisar espraiar, ele vai precisar expandir, vai precisar gerar esse campo, vai precisar trazer esse holopensene. Tá? Então, esse é um ponto. Aí você trouxe a questão da síntese. Né? Nesse parágrafo eu trago aqui, ó, a ideia ou construto concebido ao final dessa análise precisa ser fixada, não apenas em nível cognitivo e ou ideativo. Também irá requerer experimentação. Tal experimentação tem papel relevante tanto no processo de fixação mnemônica em si, como também na testagem de hipóteses e cenários planejados na etapa anterior. Essa ideia aqui, ela não é minha. Foi de uma discussão num ciclo mental somático, em que foi trazida essa questão do mega paravinco, e a Mabel e o Pedro Fernandes trouxeram essa lógica de que a gente não fixaria só no campo das ideias, mas que, quem sabe, dentro ali do processo ali da paratecnologia, houvesse algumas experimentações, alguns paracenários ali que aconteciam para ajudar ainda mais na fixação daquela ideia. Ou seja, aquela ideia ela era experimentada também no curso intermissivo. Então, aquilo, para mim, assim, fez muito sentido. Porque é uma fixação numa nova camada. Né? Você vem ali, entra em contato com a ideia e tudo mais, mas você ter um enredo associado àquela ideia, outros fatores, vai ajudar, quem sabe, a fixar isso numa nova camada. Então, isso aqui foi algo que me chamou muita atenção nessa questão da experimentação. E a outra coisa é, que eu mencionei antes, essa lógica da análise e síntese. Então, a lógica é a gente observar algo de maneira mais completa, observar, e aí você perguntou se essa memória, esse processo era associado a outras vidas ou mais associado ao curso intermissivo. Eu vejo que, por hipótese, é mais associado ao curso intermissivo. Eu vejo que essa é a memória mais chave, porque para a gente chegar ali naquela memória do curso intermissivo, a gente passou por aquilo que era essencial das outras vidas para planejar essa, né? Então, eu vejo que o curso intermissivo seria, né, o mais central. E dali, depois de analisar, partir daquele construto e começar a, quem sabe, experimentar e fixar cada vez mais. E aí, por hipótese, eu vejo que por lógica, quanto mais importante ou mais sério for aquele paravinco, mais fixado ele vai precisar ser, mais maneiras de fixação eu imagino que precisem ocorrer para garantir que, de alguma maneira, a gente consiga recuperar esse cons, recuperar essa memória aqui nessa dimensão intrafísica. Então, talvez algumas ideias elas fiquem mais fixas porque elas são mais importantes. Outras a gente vai entrando em contato, sei lá, né, rememorando mais à frente, não sei. Isso é algo que eu ainda também não tenho muita ideia. Ainda está no campo mais especulativo até, eu acho.
Débora, primeiramente, parabéns, né, tanto pela pertinência do tema, quanto também pela explanação aqui no paper. Achei que tá bem legal, assim, né? Você colocou uma pesquisa inicial, mas acho que dá muito pano para manga aí, né? Eu queria fazer uma pergunta nessa lógica do mapeamento dos paravincos inversivos. Como que você associa com a questão dos laboratórios conscienciológicos, que também é algo bem presente assim, no seu Holopensene? Então, como que você vê esses instrumentos, né, para ajudar nessa autopesquisa do paravínculo inversivo, se quiser compartilhar casuísticas, né? E se você destacaria alguns laboratórios que você acha que podem ajudar mais nesse processo?
Muito boa essa pergunta, Ibis. Eu vejo que tem estreita relação. Em algum momento aqui da minha fala, eu fui falando, a gente puxando a memória, né? E, estamos aqui nessa condição, às vezes, na fase adultidade, que é o meu caso. Olha, revisita o porão, depois vai para a infância e chega lá no curso intermissivo, né? Então, hoje a gente tem um laboratório que a gente consegue fazer isso caminhando na prática, né? Que é o laboratório Alameda Técnica de Viver. Né? Então, imagina, eu nunca fiz esse experimento, tá? Mas imagina eu chegar, por exemplo, a partir da minha idade hoje, e caminhar na Alameda, chegando até o curso intermissivo e mexendo com essas memórias, sei lá, né, dessa idade até o curso intermissivo. Então, é uma coisa interessante, foi algo que eu pensei alto aqui. Mas, para quem não sabe, o Laboratório Conscienciológico Alameda Técnica de Viver é um laboratório que mimetiza uma vida humana numa faixa etária de 100 anos. A gente divide ali a Alameda em totens por década, 10, 20, 30, até os 100 anos. E além desse marco intrafísico cronológico da vida humana, ponta a ponta da Alameda, a gente tem, no início, a Praça da Ressomática, tá? Né, com o mapa mundi ali, para a gente pensar onde é que a gente vai ressomar e tudo mais. E, ao final, a Praça da Dessoma, né? Então, a ideia é que a gente realmente faça essas reflexões pertinentes sobre a vida humana, mas também sobre momentos imediatamente antes da ressoma ali e imediatamente após a dessoma nessas duas praças. E eu vejo que os laboratórios conscienciológicos, eles ajudam demais, tá? Porque, assim, não raro a gente observa relatos de experimentadores na própria Alameda ou em outros laboratórios, lá na Simvex, por exemplo, Laboratório Serenário, ou em outros laboratórios aqui no CAEC, essa percepção de curso intermissivo, de paratecnologias usadas no curso intermissivo, para mexer com a nossa memória e a gente conseguir resgatar, fazer o download de alguns cons que a gente, no dia a dia, no cotidiano, talvez não faria ou levasse muito mais tempo para fazer esse download. Então, eu vejo que os laboratórios eles têm um papel muito sério nesse ponto, porque é autoexperimentação na prática, num ambiente otimizado, feito para isso. Né? Então, eu vou lá fazer, quem sabe, a Alameda para pensar, refletir sobre a minha vida e talvez acessar ali alguns fatos, parafatos da minha vida, por memória. Será que aquilo teve relação com algum paravinco meu ou não? Né? Depois eu posso fazer o teste dessa hipótese. E no meu caso específico, tem um caso interessante, que no ano passado a gente começou a fazer alguns experimentos na Alameda. Na verdade, a gente começou a fazer um experimento na Alameda grupal temático. Então, hoje a Alameda ela funciona na modalidade de autoexperimento, ou seja, o experimentador ele faz o percurso na Alameda sozinho, ali, né, do ponto de vista intrafísico, mas a gente sabe que a Alameda a gente tem mil e uma possibilidades de uso, digamos assim. E daí a gente pensou ali dentro da área de laboratórios um experimento temático. Como já foi mencionado aqui, esse ano, a gente tem aí como tema da semana da Invex ser intermissivo. Então, abrimos os experimentos grupais da Alameda ali, para a gente começar a fazer esses testes com esse tema senha intermissiva. E o Open Senha de curso intermissivo foi algo muito forte. Todos que estavam ali presentes trouxeram essa lógica, essa percepção do curso intermissivo, de vivências associadas ao curso intermissivo, trouxeram as suas hipóteses dentro daquele contexto de senhas intermissivas ali também. Então eu vejo que os laboratórios eles têm um papel assim, bem chave dentro desse ponto, porque aproximam muito a gente de maneira prática da autopesquisa, dessa autopesquisa, da autoexperimentação, e isso, por si só, eu já vejo que é um contraponto muito sério ao nosso passadão, onde a gente manipulava muitas vezes, inculcava, dizia como tinha que ser, como que a gente enxergava no outro, precisava ser ou era mais diretivo, e por meio da experimentação a gente consegue olhar mais para a nossa intraconsciencialidade e tirar as nossas próprias conclusões. Então, eu vejo que os laboratórios conscienciológicos, eles são essenciais nesse ponto. É óbvio que em cursos, em grupo, a gente tem ali as nossas autoexperimentações também, isso é muito válido, mas eu vejo que os espaços laboratoriais a gente precisa usar cada vez mais, porque eles são otimizadores, geradores de autonomia consciencial. Eu vejo que é bem importante dentro desse contexto. E aí, de novo, uma vez que a gente tem uma experiência dessas ali, é um caminho, muitas vezes, sem volta. É uma memória que chegou e a gente não vai mais conseguir apagar. Um download importante que foi feito e que, muitas vezes, vai ser decisivo, vai pautar as nossas decisões evolutivas nos próximos anos. Se a gente decidir por tal projeto ou fazer tal decisão, então eu vejo que é bem importante. E aí foi dentro desse contexto, desse experimento, no meu caso, que eu comecei a levar mais a sério em trazer essa proposta de tema de paravinco inversivo. Porque ali eu ainda estava assim, invexibilidade intuitiva ou paravinco inversivo? Como é que eu vou fazer esse processo aqui? Mas ali a coisa vincou e falou assim, olha, acho que é por aqui então que vamos começar a entender o processo, digamos. Alguém mais aí? Tem perguntas online?
Temos algumas perguntas online, professora Débora, vou trazer aqui, então. Primeiro, vou trazer um comentário que foi feito ainda quando, no início do nosso debate, aí, que o Flitz Zelman, está falando, respondendo o Cícero, dizendo que, Cícero, me encaixo na sua fala. Há tempos na minha infância, na adolescência e na adultidade, eu tinha essas ideias bem marcantes na minha pensanidade. A vida me levou para outro trabalho, penso, E um trabalho bem interessante, Aí, no caso do nosso colega, pai de intermissivista, De vários, inclusive. Bom, e aí eu vou trazer uma questão aqui do professor Alexandre Zaslavski, que ele diz o seguinte: bom dia, parabéns pela temática. Como você relaciona a autoexperimentação conscienciológica com o mega paravinco inversivo? Você já falou um pouquinho aí em relação aos laboratórios, Se quiser ampliar.
Eu vejo que tem uma relação muito estreita e bem profunda, Porque, como eu trouxe, inclusive, no parágrafo ali que a Gabi Pellins perguntou, ali na síntese, A gente faz esse processo todo da análise, né, do nosso contexto, dentro do curso intermissivo, chegamos a um construto, uma ideia, um engrama ali, que por hipótese é esse paravinco inversivo, mas a gente vai precisar testar. E eu imagino que os primeiros testes, eu penso, sejam ainda dentro do contexto do curso intermissivo, né? Então, talvez ali, como eu mencionei, a questão dos próprios paracenários que vão sendo, que vão acontecendo ali, ou outros tipos de paratecnologia que realmente mexam com a questão do paracérebro. Então, eu vejo que vai precisar, né, quanto mais importante seja a gente lembrar aquela ideia sintética importante ali, vai ser importante algum nível de experimentação, ainda que no contexto do curso intermissivo. Agora, exatamente quais tipos, em qual contexto, qual que é o teor, ou os detalhes a respeito dessas paratecnologias, gostaria de saber, ainda não sei. Talvez se algum colega aqui tenha passado por alguma situação, ou o próprio Alexandre Zaslav quiser comentar alguma coisa, eu acho que vale a pena, porque, é, como eu mencionei, é algo bem inicial e dá muito pano para a manga para a gente observar, né, algumas questões. E aí, depois, a experimentação aqui, nessa vida intrafísica. E aí eu vejo que a experimentação aqui, nessa vida intrafísica, é muito séria, porque ela funciona como um catalisador de acesso a essas memórias. E quanto antes para o inversor acessar a essas memórias, maior chance de precocidades, de antecipações, de inversão existencial na prática. Então, não basta só lembrar, é preciso lembrar o quanto antes. É preciso lembrar cedo, porque há muito a fazer, né? Então, eu vejo que é um ponto aí bem sério, né? E aí, de novo, eu reforço a questão dos espaços laboratoriais como espaços otimizados para a gente realizar essas experimentações aí. Mas, nosso colega aqui quer trazer uma informação.
Ah, então, eu acho que uma diferenciação que valeria a pena a gente fazer nesse conceito é que paravinco é diferente de mega paravinco. Ah, pelo sim. que eu entendi, ele perguntou sobre mega paravinco. Né?
Mega paravinco inversivo.
Então, o paravinco inversivo é aquela, vamos dizer assim, são os paringramas que ficaram vincados na holomemória da pessoa que fez curso intermissivo e que aquilo tem uma essência, vamos dizer assim, invexológica ou inversiva. Né? É, o mega paravinco já seria aquela ideia, o verpon ou construto principal, o que mais ficou vincado no curso intermissivo da pessoa. Então, é diferente. Então, você pode ter vários paravincos inversivos e o seu mega paravinco ser uma outra coisa que não tem nada a ver com a invex, a princípio, tá? Estou só tentando diferenciar esses conceitos. Agora, pode ser que exista uma hipótese de, por exemplo, mega paravinco ter relação com a invexis. Pode ser, não sei, fica aí para pesquisar. Só que o mega paravinco é algo diferente desses paravincos.
Sim, é isso mesmo.
Acho que está falhando. Pelo que a gente já estuda, né, na conscienciologia, o mega paravinco seria esse vínculo, o vínculo mais profundo na intraconsciencialidade e que ele vai acabar direcionando, né, articulando vários elementos da proex da pessoa, como o megafoco, a principal recim que a pessoa vai fazer ao longo da vida, todo o desenvolvimento proexológico dela, mudança de temperamento, tudo isso passa pelo mega paravínculo. Agora, enfim, é isso. Acho que valeria a pena a gente diferenciar esses dois conceitos para não confundir, né?
Sim, é isso que o Igor colocou, é importante, porque, assim, tanto que no início eu trouxe, né, eu comecei a pensar nos paravincos inversivos durante o curso Retrocognição Intermissiva da Consecutivos, e lá o tema central é o mega paravinco intermissivo, que é essa ideia central que a gente, por hipótese, tem ali e estudou no curso intermissivo. Não necessariamente ele vai estar correlacionado à invex, né, esse é um ponto. Mas o que eu pensei? Que foi a ideia lógica. Se há um mega, há alguns paravincos que são, né, em menor grau, associado ou não, enfim, mas que vão ter relação ali com a aplicação ou com a vida, a proex dessa consciência mais à frente. Mas, assim, aproveitando o gancho que o Igor trouxe, eu acho que é interessante a gente pensar também em abrindo a caixa aqui, pensar em possibilidades, que o mega paravinco intermissivo, ele pode ser, por hipótese, em alguns casos, a pessoa vai precisar estudar e ver se é o caso dela, o meu não é, eu tenho uma outra hipótese de mega paravinco intermissivo, mas, quem sabe, pode ser a própria técnica da Invex. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu conheço uma pessoa que tem essa hipótese. E essa ideia justamente saiu durante esse curso. Então, eu acho que talvez seria interessante você trazer um pouco do seu caso, Cícero. Porque, assim, eu trouxe a ideia do paravinco inversivo, mas o Cícero começou a estudar um pouco sobre o mega paravinco invexológico.
Comentando, né, para esse fato, né, eu também participei do mesmo curso, né, com ela, e fui fazendo ali a pesquisa. E tem toda uma metodologia, né, você correlaciona com o Mega Recife, não vou, nem me lembro aqui para falar exatamente, tá? Mas a gente tem a metodologia lá e tal, seguir certinho. E aí, sem essa pretensão, a minha conclusão, né, tudo apontava para a inversão existencial. Eu falei, gente, mas faz sentido, mas ao mesmo tempo nunca ouvi falar, né, assim... Não tem registro, assim, o Valdo não comentou exatamente essa relação que poderia ser. No meu caso, o meu megaparavinco como hipótese é autoevolução. Mas qual é o conceito que está imprimido, ali, impresso, de autoevolução? É Invex. Então, quando eu fui estudando autoevolução é de qual maneira, né? Com essas... Então, o conceito principal da técnica da Invex, por quê? Porque essa é a minha hipótese, né? As demais coisas que eu preciso fazer na ProEx, elas viriam com mais tranquilidade após eu ter aplicado a Invex. Porque já tá pressuposto aí que eu teria evitado uma série de coisas e teria me preocupado com a evolução desde cedo. Isso, por si só, seria material suficiente para fazer muita coisa, no meu caso, em termos de autoexemplarismo, e escrever outras coisas mais adiante, né? Até derivando daí, mas não necessariamente correlacionado. Então, eu entendo ter vincado um paravinco como o principal, sendo a Invex, porque ele me condicionaria, ou talvez me ajudaria a passar pela parte mais desafiadora dessa vida, no meu caso. Não acho que é o caso de todo mundo, foi algo que iniciou sem pretensão, e eu iniciei a pesquisa e fui tendo experiência parapsíquica para meio que comprovar que talvez seria isso mesmo. Então, foi aí o último ano que eu vim pesquisando, né? E estou desenvolvendo também a pesquisa.
Só para trazer aí a questão das possibilidades, né? Já que a gente viu que foram conceitos que foram aparecendo e que foram talvez se chocando para diferenciar. Bom,
Débora, eu queria só comentar, achei muito interessante essa ideia dele, né, do mega paravinco invexológico. Eu acho que tem muito sentido, porque é aquela ideia que domina as outras, domina a sua própria ProEx, né? Então a Invex é bem isso, né? Eu queria aproveitar sobre, eu também achei legal o que o Igor trouxe de uma taxologia, né? Então o que que eu vejo, né, Igor, ver se tem lógica. Existem as ideias inatas do curso intermissivo. Dentro dessas ideias inatas, algumas são mais fortes, são os paravincos, que é aquilo que não é só a ideia que você estudou, mas aquilo que você estudou e que você entendeu que é prioritário aplicar. Dentro desses paravincos, a gente pode fazer uma taxologia dos paravincos, tem da Invex, tem da sua especialidade, às vezes tem um paravinco que diz respeito àquela obra que você tem que escrever, o paravinco gesconológico, da Mega Gescon, por exemplo. Tem até o paravinco proexológico, que seria aquela causa pétrea, né? Essa você não pode deixar de lado, né? Mas, então, dentro disso aí, eu acho que a gente tem uma hierarquia, né? E aquele desses paravincos, aquele que domina todos, e às vezes que teve o dedo e a força maior do próprio evoluciólogo como sugestão, esse é o mega paravinco, né? Então, assim, talvez a gente possa ver que existe uma gama, né, de ideias que vêm do curso intermissivo. Cabe a gente classificar, mapear, como você falou, e identificar aquelas que são prioritárias para aplicar na ProEx.
Só complementar o que você estava falando, me lembrei de uma coisa, que, de alguma maneira, esses paravincos, hipótese também, né, poderiam ser sínteses. Né? Sempre são. Então, e também lembrei de uma pesquisa que o Igor fazia, né, sobre sínteses. Né? Então, tem uma relação entre os essa, assim, então, eu vou parar, assim... Vou estudar uma série de coisas, mas isso, se eu lembrar isso aqui, se eu vincar essa ideia, ela puxa o resto todo, né? Então, essa síntese, né? Então, é mais ou menos como você colocou lá, né?
Débora, eu queria trazer aqui um complemento da pergunta dos Aslavsk e queria estar aqui um sinergismo que você comentou sobre o megacons. Aliás, você falou sobre dos cons e dos parasinais. Uhum. E isso está tudo relacionado com o curso intermissível. E no início eu fiz um comentário e agora eu vou trazer uma opção de sinergismo para os LASLABIC. Então, na minha experiência, eu fiz agora 28, 29, 30 na OIC o Megacoins. E lá a temática foi o Mega Ambulatorium. E aí, no último dia, uma das dos atendimentos, eu tive esse entendimento de estar no curso intermissivo, passando pelos os criptocoins, que são as criptomensagens, e os megacoins magnus. Eu sei que tem aqui gente que tem mais habilidade aqui, que pode até aprofundar mais. Mas, em síntese, eu pensei que você não ia comentar sobre os coins, mas já que você comentou, daí eu trouxe essa experiência para ampliar os LASLABIC aqui com o meu sincronismo.
Ah, bacana. Realmente, assim, os cursos de campo, né, os cursos de conscienciologia de maneira geral, eles também são ambientes de experimentação, né, e no final das contas, acelera esse processo da gente recuperar cons, puxar da memória ali essas informações importantes, acessar essas memórias que vão ser decisivas muitas vezes, né, para a gente. Então, bem bacana. Por isso, não raro que a gente escuta assim, ah, tal curso teve muito holopensenho de curso intermissivo, tal laboratório, né? E eu vejo que esse é um grande investimento dos amparadores. Quanto antes a gente consiga lembrar de informações, a gente se alinha mais rapidamente ao trabalho que a gente precisa fazer em termos de Max ProEx, né? Então, isso é bem sério. Legal, obrigada aí pela contribuição.
Muito bom. Então, vou trazer mais uma pergunta aqui do chat. O Alexandre até colocou algumas coisas aqui. Ele realmente estava se referindo a Paravinco, não a Mega Paravinco, né?
Mas foi acho... bom, Zaz. Trouxe um debate bacana.
Né? Trouxe um debate muito bacana aqui. E aí, ainda nessa temática, a Jéssica Borgonha, ela pergunta o seguinte, Débora. Você entende que o Paravinco inversivo está mais relacionado ao acesso a invexes ou a fixação opção pela Invexis, ou ambos. Pois a chegada, encontro, da invexologia é uma coisa e opção é outra. Pode fazer uma relação entre o paravinco e o acesso, chegada?
Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ela quer que eu diferencie os paravincos sendo conectados à própria aplicação da técnica em si e também essa lógica da chegada a encontro com o grupo e poder optar
pela técnica da
invexologia.
A especialidade, né? Encontro, começar a estudar invexologia. Né?
Tá. Eu vejo que tem relação com as duas coisas. Tá? Eu vejo que tem um sinergismo importante aí. Mais cedo a gente estava comentando sobre essa própria questão da invexibilidade intuitiva. Para a gente, né, por hipótese, para a gente chegar a encontrar o grupo evolutivo, associado ali à inversão existencial, chegar na Asinvex, a gente já precisa ter um pouco no nosso para-DNA ou um pouco de rememoração sobre a técnica da Invex. Então, eu vejo isso como um ponto importante. Né? Até a pessoa chegar e conseguir optar, alguma vivência, alguma ideia inata, algo que conecte com a Invex, vai estar aparente. Pelo menos é o que eu observei na minha casuística, e eu observei na casuística dos colegas também. Então, em alguma medida, isso vai aparecer. E também vai ter estreita relação com essa lógica da própria opção pela Invex. Garantir, às vezes, que a gente consiga optar em tempo pela aplicação da técnica da Invex e ainda, como eu trouxe, continuar mantendo a aplicação dessa técnica da Invex até o momento da dessoma, né? Então, eu vejo que ele pode cumprir aí diferentes papéis. Mas para a pessoa chegar e poder optar, a consciência chegar e poder optar, ela não vai optar do nada. Algo precisa conectar com algo, entende? Precisa ter uma cola, um ponto de contato. Então, eu vejo que tem relação com essas duas questões. Não sei se eu ajudei a Jéssica ou se eu mais atrapalhei a vida dela, porque eu vejo que o escopo ele é mais amplo, né, do que só um ou outro.
Sim, qualquer coisa ela coloca aqui no chat, a gente traz para você novamente. Eu vou aproveitar e vou trazer mais uma questão aqui do chat, antes de voltar aqui para o presencial. A Marli, que já perguntou para a gente, né, o que, que é inversor, ela traz mais uma questão, Débora. É o seguinte, né, Numa das tertúlias, o professor Valdo Vieira enfatiza que ter filhos é fundamental. Como colocar em Vex? Acho que ela quer entender aí como é que funciona, né, essa questão da maternidade e a invexologia.
Tá. Olha, Marli, eu não sei exatamente qual que é essa tertúlia do professor Valdo, né, que ele fala que ter filhos é fundamental, mas penso eu que isso pode ter sido algum recorte, alguma coisa dentro de um contexto específico. Às vezes ele podia estar se referindo ao caso daquela pessoa que tinha ali, ah, para você ter filhos naquele contexto ali foi importante, a questão da recomposição e tudo mais. Então, eu acho que seria alguma coisa nessa linha, tá? E aí, dentro do contexto da lógica da técnica da Invex, como eu mencionei, é um raciocínio libertário, tá? Da gente ampliar a nossa assistência. E se aí a gente entra nessa tratativa, né, tão somente da assistência aos filhos, às crianças que vão ser geradas, vai ficar mais difícil a gente conseguir ampliar esse corpo, esse escopo, digamos assim, do processo da assistência. Então, esse é um dos motivos do porquê não estar dentro da lógica da técnica da Invex, ter filhos, a mesma lógica também ali do casamento, porque a lógica é de ampliação da assistência desde a juventude. Tá? Então, eu acredito que tenha sido esse esquema ali do recorte, qualquer coisa a Marli pode ir trazendo mais informações que a gente esclarece. Marcelo.
Débora, no estudo que você fez e está apresentando aqui, você está trazendo a lógica de que no curso intermissivo houve uma reflexão sobre o paravinco, no caso inversivo. Aí depois a gente veio para cá, ressomou e esse paravinco ele se manifestou de alguma forma. Legal. Supondo que, e aí você observou tanto no seu caso quanto em outras pessoas, né, que você estudou. Supondo aqui a hipótese de estarmos novamente no curso intermissivo, ou existam agora com CX no curso intermissivo, que de alguma forma estão estudando como esse paravinco está se manifestando nas pessoas. Até nós, enquanto estudos de caso, que servimos de exemplo, certo ou errado, para essas consciências que agora estão no curso intermissivo. Você poderia dizer, dentro de tudo que você viu e até você fez algumas listagens, existe algum paravinco que é mais forte, mais funcional, aquele que funciona melhor, aquele que mais vai fazer a pessoa, a consciência, ela de fato vincar mesmo, ou etc., dentro da questão da Invex, supondo que existem, né, com CX agora precisando dessa informação, qual é essa informação?
Tá, então, eu tenho essa hipótese, tá, de que apesar da gente ter alguns, tem um mais, que eu não dei um nome ainda, não pensei num nome, ainda tô testando essa hipótese, mas eu vejo que é possível que tenha um paravinco que ele chama mais atenção. Mas isso ainda está mais no rol das minhas autopesquisas. Como é que isso se manifesta? Eu tenho alguns paravincos e eu vejo que tem um que, quando eu preciso mexer mais profundo com algumas questões associadas à minha Invex, quando eu lembro desse processo, né, desse paravinco em específico, a coisa ela muda, digamos assim. Então, é algo que eu ainda estou recorrendo e vendo como é que funciona na prática. Como é que acaba funcionando? Quando eu lembro daquela ideia, ou que eu acesso aquela ideia, é como se todo o resto viesse no... É como se realmente funcionasse como puxar o fio da meada, sabe? É como se fosse... Vou dar um exemplo de boliche aqui. É como se fosse um strike, né? Então, é uma ideia que chega naquele ponto e realmente resolve ali, sabe? Então, no meu caso, tem mais associação com aproveitar as experiências. Então, aproveitar ao máximo a experiência. Daí, isso também me conecta não só com a Invex, mas com o processo da autoexperimentação. Quando eu entro nessa linha de aproveitar mais a oportunidade, de aprofundar dentro daquele contexto, eu vejo que assim, o meu paravinco inversivo mais sério está nessa linha, tá? Ali. Então, eu vejo que é importante as consegues pensarem nesse ponto quando elas estão investindo nos paravincos. Então, ó, o paravinco lá de não casar e não ter filhos foi importante naquele contexto da juventude.
e ele ficou ali martelando. Junto com esse de aproveitar muito bem as experiências, aproveitar ao máximo as experiências. Depois de um tempo, se manteve essa história do aproveitar ao máximo as experiências, mas a lógica do casar e não ter filho já não tinha mais razão de ser, de ficar tão fixo, digamos assim. Né? Nessa altura, já aplicando Invex há um tempo, chegando ali nos 38 anos e tudo mais, já é uma outra fase. Então, essa também é uma outra hipótese que eu tenho e eu acrescento aqui. Alguns paravincos eles vão ter importância no tempo e no contexto da aplicação da Invex. E alguns eles permanecem. Esse, por exemplo, é um que no momento tem permanecido assim. E como eu vejo que tem uma relação com uma ideia central para a Invex, que é o aproveitamento máximo da vida humana, e eu estou colocando ele como hipótese do ser o mais, digamos assim. Tá? Então, eu acho que tem um. Esse um que vai puxar todo o resto. Mas alguns outros, eles vão ser importantes em contextos. Tá? E assim, arrisco a dizer que talvez, por hipótese ali, os mesológicos podem ser muito importantes nessa fase inicial. Antes de chegar, de aplicar em Invex, por exemplo. Então, apesar de ter um mais, talvez para as consegues que vão ressomar, é importante dar essa atenção a esses mesológicos. Porque aí você pode chegar numa condição em ter quase tudo para ter oportunidade de aplicar a técnica da Invex. Mas quase tudo não é tudo. E aí você pode ficar limitado em termos de oportunidade assistencial. E aí, obviamente, vai seguir ali o caminho, quem sabe fazer uma boa reset, mas, por enquanto, estamos no extrafísico, vamos jogar com o plano A. O plano B, se for o plano B, a gente vê depois, mas eu acho que é importante pensar nisso. Então, além do mais, agora eu não tinha pensado nisso, mas com a tua pergunta, eu penso que talvez fosse interessante olhar para esses mesológicos.
Legal. E uma outra bem breve. Do ponto, você mencionou a questão do tempo. Será que existem paravincos inversivos que eles são, ao modo de pílulas, que funcionam num determinado tempo, ou eles são desencadeados num determinado tempo, ou uma faixa etária da vida? Será que existe isso?
Eu acho que sim, mas eu não ousei colocar aqui, porque ainda para mim era muito inicial para escrever, trazer isso em grafo pensene, mas é na linha que eu trouxe. Por exemplo, a questão do não casar e ter filhos foi muito importante, foi muito fixado ali. Eu era até meio chata com isso nessa época. Depois a coisa acalmou. Hoje eu já vejo que tem algumas outras coisas que vão aparecendo com a idade, chegando ali, quem sabe, ali na fase executiva, em outro momento da Invex. Então, assim, a Invex a gente aplica no tempo. É uma técnica que depende do tempo. Tem uma cronologia muito clara. Então, eu acho que faz sentido esses paravincos em alguma medida eles se alternarem. No meu estudo, eu ainda estou muito centrada naqueles paravincos que estão associados à opção, porque foram importantes para mim para optar pela Invex, nessa condição ali um pouco mais atípica que eu mencionei no início. Eu ainda tenho muita dificuldade, eu tentei investir nisso quando eu trouxe aqui o paper, em pensar nos paravincos de manutenção, por exemplo, que vão vir mais à frente com o tempo. Numa fase executiva, com mais longevidade, o processo da Invex sair mais à frente, né? Então, mas eu imagino que tenha, mas não sei. Aí a gente pode recorrer aos colegas. Né, Marcelo? Mas eu acho que faz sentido, sim.
Professora Débora, então já estamos aí, né, nos nossos últimos minutos, mas vou trazer mais uma questão aqui do chat, daí pedir para você colocar o microfone mais de frente, que daí sai a voz aí para o pessoal que está em casa ouvir bem, né?
Também.
A professora Bárbara, né, nossa colega Bárbara Maia, pergunta o seguinte, ela parabeniza pelo debate, e ela fala assim, qual que é a diferenciação feita no paper entre paravinco e ideia inata?
Legal, essa é bem importante. Eu vejo que o paravinco ele tem relação com aquela ideia dentro do contexto do curso intermissivo. Naquele momento extrafísico, se a gente pudesse colocar assim, né, momento associado com o tempo, mas enfim, está associado com o extrafísico. A ideia inata, ela pode ser um caminho que a gente pode seguir para rastrear esse paravinco. Por quê? A ideia inata, ela está manifestada no intrafísico. É uma ideia que a gente tem quando a gente está no intrafísico e acessa
né, alguma informação ou está relacionado com alguma informação do extrafísico. Então, eu vejo que essa separação poderia ser feita dessa forma. Então, uma das ideias, até a Paula Gabriela mencionou, da questão das ideias inatas, tudo mais que ela estuda, um dos caminhos, por exemplo, para começar a mapear esses paravincos é pensar nas ideias inatas. Eu trouxe isso aqui dentro dos critérios, né? Acessar o auto-ideário inato. Então, através do auto-ideário inato, você pode se conectar ali com os seus, quem sabe, ali, paravincos inversivos, tá? E, assim, talvez esses paravincos inversivos, eles possam estar muito associados para o inversor, nesse momento inicial ali, antes de entrar em contato com a Invex de maneira técnica, antes de eu fazer a opção pela Invex, e esse possa ser um conceito que fique muito aproximado. Mas dentro da discussão que a gente estava seguindo aqui com o Marcelo, por exemplo, de isso ser um pouco dinâmico, a gente observar alguns paravincos que vão evoluindo ou vão aparecendo em determinados contextos ou tempo, digamos assim, aí talvez isso já não fique tão aproximado. Imaginar um paravinco ali que esteja mais associado com a própria manutenção da técnica da Invex, talvez ele já não conecte tanto assim com esse auto-ideário inato e já apareçam outras questões, né? Então, eu vejo que, repetindo aqui, a ideia inata ela pode ser uma maneira de você puxar esse fio da meada, mas não necessariamente a única.
Muito bom, uma boa ferramenta aí, né, para iniciar a autopesquisa. Bom, professora Débora, eu vou trazer as pontuações da nossa tertúlia de hoje, né? Excelente debate aí, muito interassistencial. Então, na tertúlia de hoje, a gente teve 77 teletertulianos, 310 acessos e 28 presentes. Eu passo a palavra agora para as suas considerações finais. Obrigada.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a toda a equipe da tertúlia matinal, que foi ótima, super amparadores em todo esse processo, e super amparadores ágeis, porque, né, a gente começou a conversar ali, né, sobre a ideia do tema, e foi algo que fluiu muito rapidamente. Aos colegas que estão aqui, né, para debater essa ideia junto, então é realmente uma pesquisa bem inicial, como eu mencionei, foi bom ouvir as ideias de vocês, um pouco do que vocês trouxeram aqui, acho que já começou a ampliar um pouco mais o escopo. Vai ser um tema que provavelmente eu vou trazer aí um pouco mais para debater junto, eu acho que vai ser importante. E agradecer aí as, todas as concierges também do curso intermissivo, as concierges aí companheiras que ajudam a gente a fazer esse download dessas ideias aí tão importantes e relevantes da Conscienciologia, porque, no final das contas, elas ajudam muito sobremaneira nesse processo, enquanto a gente está ali meio bobo, sem lembrar muito das coisas, faz um curso, faz um laboratório e a Equipex entra junto aí para fazer a coisa acontecer. A evolução é um processo grupal, tanto do ponto de vista intrafísico quanto extrafísico, né? Então, essa não é uma construção que eu fiz sozinha, né? Contei aí com muitas consciências e consciências. Então, mais uma vez aí, meu muito obrigada.